Para se pensar a Terra em termos de evolução geológica, é preciso ter em mente o tempo enorme decorrido desde a formação do planeta. A Terra teria se formado há uns 4 bilhões e 500 milhões de anos. As florestas petrificadas do Piauí têm 250 milhões de anos e o Homo sapiens apenas 1 milhão de anos. A ocupação da costa brasileira é muito mais recente, mas os habitantes do nosso litoral brasileiro de 7, 6 mil anos atrás conheceram uma costa bem diferente daquela que conhecemos hoje. Por exemplo, onde hoje se ergue o complexo industrial de Cubatão, havia 6 mil anos atrás uma linda baía pontilhada de ilhas. As mudanças no litoral brasileiro, especialmente da região sudeste, foram muito grandes. E o professor Kinichiro Sugio dedicou mais de uma década de estudos para conhecer as variações do nível do nosso litoral durante a última parte do período chamado Quaternário, o mais recente período geológico. Nosso repórter Laszlo Varga ouviu o professor Kinichiro Sugio.
Professor Kinichiro, eu queria que o senhor situasse o período quaternário com o tempo geológico.
Acredita-se que a Terra tenha uma idade aproximada de 4,5 bilhões de anos. E, dentro deste contexto, o quaternário constitui uma parte ínfima, pois a duração do período chamado quaternário é admitida como sendo de cerca de 2 milhões de anos apenas. E o período quaternário pode ser subdividido em duas épocas. A época mais antiga, que vem de 2 milhões de anos passados até 10 mil anos passados, e a época chamada Holoceno ou recente, que constitui os últimos 10 mil anos. Embora esses números ainda pareçam grandes em relação à vida humana, acredito que os senhores podem perceber que ela é ínfima em relação à idade total da Terra.
Professor Kinichiro, a gente tem aqui um mapa sobre o solo da Baixada Santista, e eu vejo aqui que a Baixada Santista tem praticamente 7 mil anos de idade, enquanto que ao lado dela, e mesmo dentro da Baixada Santista, existem morros e montanhas com mais de 600 milhões de anos. Como é que a gente pode pensar isso, que um solo de 7 mil anos está do lado de um solo de 600 milhões de anos?
Bom, nós temos representados nos nossos mapas do litoral, trabalho que nós iniciamos pelo estado de São Paulo, temos representado uma área assim, constituída de rochas muito antigas, com idade superior a 600 milhões de anos, que constitui a Serra do Mar e alguns morros isolados na planície costeira. E nesta planície costeira, esses morros existem porque são constituídos de rochas mais duras do que outras adjacentes que foram intemperizadas e erodidas devido à maior fraqueza, vamos dizer assim, eram menos resistentes às intempéries. E por ocasião da última subida do nível do mar, há cerca de 6 a 7 mil anos passados, quando toda a Baixada Santista, praticamente toda a Baixada Santista esteve inundada pelo mar, estes morros constituíam verdadeiras ilhas, de maneira que na região onde existem esses morros, na época nós tínhamos um arquipélago constituído de rochas muito antigas. Então esta é a razão porque nós temos rochas muito antigas, quer dizer, mais antigas do que 600 milhões de anos, ao lado de sedimentos arenosos e argilosos dos últimos 6, 7 mil anos.
Professor Kinichiro, o nível do mar variou muito nesses 7 mil anos. Por que houve essa variação de nível do mar na Baixada Santista e no litoral do Brasil?
Hoje em dia, sabe-se que as causas das variações do nível do mar são múltiplas. De maneira que torna-se muito difícil chegar-se a um número absoluto em relação à variação do nível do mar. De maneira que sempre falamos em nível relativo do mar. E essas causas das variações do nível do mar podem ser classificadas em três grupos. Causas que são chamadas de mundiais, causas regionais e causas locais. Entre as causas mundiais, pode-se mencionar, por exemplo, o efeito dos períodos de expansão ou de retração das geleiras. Nos períodos de expansão das geleiras, volumes enormes de água ficam retidos sobre os continentes, de maneira que acaba abaixando o nível do mar, quer dizer, acaba por diminuição do volume da água nos oceanos. E durante as fases de recuo das geleiras, naturalmente este recuo resulta da fusão da geleira, fusão parcial da geleira, de maneira que esta parte da geleira que se funde, que se transforma em água, vai para os oceanos e como resultado acaba ocasionando a ascensão do nível dos oceanos. Entre as causas regionais, nós podemos mencionar, por exemplo, comportamentos diferenciados mesmo ao longo da costa brasileira, ou mesmo ao longo da costa do estado de São Paulo, em que o continente que é afetado por movimentos verticais da crosta, o continente é afetado por movimentos verticais da crosta, de maneira que nós podemos ter, ao mesmo tempo, regiões em que o nível do mar está em ascensão e regiões em que o nível do mar está em subsidência ou está descendo. Então, nós temos essa diferença de comportamento, por exemplo, mesmo hoje em dia, entre o litoral sul e norte do estado de São Paulo. Além disso, nós podemos falar em causas locais. Essas causas locais podem ser compreendidas, por exemplo, examinando-se a área da Baixada Santista. Na área da Baixada Santista, superficialmente, nós temos areias holocênicas, areias dos últimos 6, 7 mil anos, mas abaixo dessas areias existem sedimentos argilosos. E essas argilas são argilas pouco compactadas, contendo muita matéria orgânica e sofrem muita compactação. De maneira que, por compactação, sem que haja variação no nível do mar, o efeito pode ser correspondente ao de uma subida do nível do mar. Quer dizer, essa é uma causa local.
Por exemplo, há 2.500 anos atrás, quer dizer, 500 anos antes de Cristo, na Grécia, por exemplo, existia a época de Péricles, Sócrates vivia e mesmo na China, Confúcio administrava. Aqui na Baixada Santista era tudo água. Essas variações não aconteceram no Mediterrâneo, por exemplo?
Bom, justamente ao considerar o nível do mar durante durante uma certa época, assim, no período geológico, nós não podemos estender esse comportamento de uma região para o mundo inteiro, como disse agora há pouco, devido a essas causas múltiplas que resultam na variação do nível do mar. Então, nós temos, mesmo hoje em dia, nós podemos comparar situações encontradas ao longo da costa brasileira com a situação que nós podemos verificar na costa leste e sudeste dos Estados Unidos. Enquanto que no Brasil, nos últimos 6, 7 mil anos, nós tivemos várias fases de nível do mar mais alto que o atual. Por exemplo, há cerca de 5.150 anos passados, o nível do mar estava até cerca de 5 metros acima do atual. Então, nós tivemos fases durante o Holoceno em que o nível marinho foi mais alto que o atual. Na costa dos Estados Unidos, por exemplo, nessas costas mencionadas dos Estados Unidos, nunca durante o Holoceno o nível do mar esteve mais alto que o atual. Ou seja, a costa americana está em constante subsidência, ou abaixamento da área continental em relação ao nível do mar, nos últimos milhares de anos, enquanto que na costa brasileira nós podemos dizer que nos últimos milhares de anos a costa esteve sempre em processo de emersão, ou seja, nível do mar abaixando em relação ao nível do continente.
Há 6 mil anos atrás, por exemplo, o nível do mar aqui no Brasil estaria 5 metros acima. Isso significa o quê? Para a gente pensar o Brasil, o Rio de Janeiro não existiria, estaria debaixo d'água, Niterói também não existiria, como é que é isso?
Bom, isso significa que 6 mil anos ou 7 mil anos passados, o sítio hoje ocupado pela cidade de Santos estava completamente submerso. Assim como grande parte das cidades bastante importantes ao longo da costa brasileira, como Recife, grande parte de Recife também estaria submersa, parte do Rio de Janeiro. E também, se nós formos para cidades assim do exterior, nós temos que várias cidades assim como Nova York ou Tóquio, por exemplo, né, em grande parte poderiam estar submersas nessa época. Se tivesse sido construído nessa época, né, seriam cidades submersas.
Professor Kenichiro, como é que foi o levantamento nesse estudo? Quais foram os métodos que o senhor usou?
Bom, nessa pesquisa, basicamente, a ideia nossa era tentar entender a evolução da zona costeira. Ou seja, existem essas planícies costeiras. Então, a pergunta que se nos apresenta assim, imediatamente é como ocorreu a formação dessas planícies costeiras e quando ocorreram a formação dessas planícies costeiras. De maneira que, para tentar responder essas questões, nós procuramos os indicadores, testemunhos, ou seja, evidências de que o nível do mar tenha sido diferente do atual há alguns milhares de anos passados. Esses indicadores foram de três tipos. Os primeiros foram chamados de geológicos ou sedimentares e são representados, por exemplo, por terraços marinhos, terraços arenosos. Quem pega, por exemplo, a rodovia Pedro Taques, quando desce a Serra do Mar, estará percorrendo, em grande parte, essa área constituída por areias de terraços pleistocênicos, correspondente a uma fase em que o nível do mar esteve 4, 5 metros acima do atual, durante o Holoceno, ou seja, nos últimos 10 mil anos. E o segundo grupo de indicadores nós denominamos de indicadores biológicos. Então, cada tipo de animal que vive na zona litorânea tem uma sua faixa de vida em relação ao nível do mar. Então, por exemplo, em muitos trechos da costa brasileira, é comum nós encontrarmos buracos de ouriços, por exemplo, em rochedos, em alturas que hoje não correspondem à zona de vida desses ouriços, indicando que o nível do mar esteve mais alto que o atual na época em que esses ouriços viveram, ouriços do mar, não é? Viveram nesse costão rochoso. Existem outros tipos de organismos que, em vez de formarem buracos, assim como o ouriço, né, eles formam crostas de materiais carbonáticos que vão constituir a própria, digamos assim, própria, como se fosse uma concha assim, desse animal. Né? De maneira que nós temos crostas de carbonáticas construídas por animais que nós conhecemos que animais são esses, né? De maneira que é possível saber a zona de vida desses animais. E nesse caso aí, inclusive, nós podemos coletar esses materiais carbonáticos e submeter a determinação de idade por radiocarbono. Então, sabendo exatamente qual era o nível do mar e há quanto tempo atrás. Então, esses são os indicadores biológicos, que nós podemos enumerar vários outros, mas ficamos por aqui. E passando para o terceiro grupo de indicadores de níveis marinhos pretéritos, nós temos os sambaquis. Os sambaquis são concheiros artificiais encontrados em grande abundância ao longo da costa brasileira, principalmente nas costas sudeste e sul, não é?
São aglomerações de conchas.
De conchas. Constituem montes artificiais bastante grandes de conchas. Na região de Laguna, por exemplo, já foram encontrados sambaquis com quase 50 metros de altura e até mais de 100 metros de diâmetro. Então, são montanhas, verdadeiras montanhas de concha. E essas conchas são constituídas de conchas ou marinhas ou de água salobra, de água ligeiramente salgada. E, às vezes, como acontece na região de Pariquera-Açu, aqui no estado de São Paulo, ou como acontece ao longo do rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina, são encontrados, esses concheiros são encontrados até 25 a 30 quilômetros da atual linha de costa. Mostrando que esses concheiros só poderiam ter sido construídos pelos habitantes antigos aí do litoral, os paleoíndios, vamos dizer, que viviam nesse litoral, numa fase em que nível marinho era mais alto que o atual, portanto, a influência marinha chegava mais para o interior do que hoje em dia.
Obrigado. Esse foi o professor Kenichiro Sugio, geólogo que trabalha no Instituto de Geociências da USP.